Olá, queridos! O Planeta Palavra tá voltando. Eu sou Pedro Cavalcante e estamos aqui nesse revival desse podcast que me deu muito orgulho e que eu tava morrendo de saudade de fazer. Vocês vão perceber que agora vai mudar um pouco, né? Eu vou conversar com vocês mais diretamente, a gente vai interagir aí dentro das leituras. Não necessariamente vou fazer um episódio por livro, mas a ideia é que tenha mais de um episódio dentro do livro para me acompanhar ali na leitura e vocês irem lendo comigo, interagindo comigo. Eu vou anunciar qual livro vou ler para o caso vocês quiserem fazer uma leitura conjunta dentro aqui do podcast. Vou abrir caixinhas de diálogo para a gente debater. Enfim, tem um projeto também paralelo que é o Clube de Leitura, que a gente vai ver como é que faz para voltar também. A gente tinha uma lista de livros ali antiga. Agora eu quero conversar, não mais fazer aquele podcast estilo descrição, estilo documentário. A ideia é conversar com vocês de uma forma radiofônica, vamos dizer assim, né? E para quem ainda não me conhece, eu queria me apresentar. Eu sou Pedro Cavalcante, como já falei. Eu sou professor de Geografia do Ensino Público da Rede Municipal do Recife, que é capital do estado de Pernambuco, que fica no Nordeste do Brasil. Minha vida, ela é muito pautada nos livros. Os livros fazem parte dela de uma forma muito forte, assim. Eu comecei a ler já um pouco tarde. Eu li ali na escola, ensino médio, aquela coisa que todo mundo lê. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Senhora, de José de Alencar, tudo isso por vestibular. Mas nunca foi uma leitura muito que fazia parte do cotidiano, que eu sentava ali para ler por prazer. Era uma leitura que eu fazia como se fosse uma obrigação para passar no vestibular. Aí surge o livro de hoje, que foi o livro que me abriu as portas, vamos dizer assim. Então eu decidi fazer esse primeiro episódio falando sobre esse livro. É um contexto muito, muito interessante, o qual eu vivia no momento em que eu peguei O Hobbit para ler. Isso foi em 2012. Eu estava saindo para um intercâmbio, fui morar em outro país, fui estudar. Fui para uma jornada, né? Uma jornada diferente. Eu era muito novo, eu não tinha muita experiência, né? Eu sentia que não estava pronto para aquilo, mas eu fui. E chegando lá, eu já conhecia O Senhor dos Anéis pelos filmes. Na verdade, eu assisti muitos filmes, eu era muito fã do Senhor dos Anéis. E quando eu estava chegando, foi o ano que O Hobbit ia ser lançado em filme também. E aí eu decidi ler o Hobbit. Fui numa biblioteca, numa livraria. Digo melhor, no shopping. E aí comprei O Hobbit e fui ler. E aí foi uma espécie de amor, assim, à primeira vista. Eu acho que foi o livro certo para eu começar a minha saga de leitura. A partir daí, o mundo se abriu para mim. Eu já tinha 22 anos, então não foi uma leitura que eu fiz muito novinho. Foi uma leitura que eu fiz... Já dentro da universidade, já tinha lido vários livros acadêmicos, mas não tinha embarcado na literatura ainda. E o fato de ser geógrafo, de estar estudando geografia, me fazia muito entrar nas descrições do livro. Eu adoro os autores que descrevem paisagens, que descrevem culturas, porque além de ler ali, eu estou aprendendo, né? Estou entendendo como os autores, eles... viajam, vamos dizer assim, como eles tendem a criar paisagem. Quando a gente fala de paisagem, não necessariamente é o que a gente enxerga, né? Aquela coisa que a gente vê num quadro, numa foto. A paisagem também tem cheiro, ela tem som, a paisagem tem vários aspectos, até de tato. E aí eu acho muito massa quando o autor ele faz esse link, vamos dizer assim, como os autores fazem essa ligação, essa descrição forte, fazem essa imersão nos livros. E Tolkien é um rei de fazer isso. Algumas pessoas detestam isso, mas eu gosto. Eu acho muito massa, pra falar a verdade. Enfim, Peguei o Hobbit pra ler antes do filme sair. Eu tinha visto a notícia do cinema. E esse foi, digamos assim, meu primeiro livro na literatura. E o começo do livro eu acho muito fofinho, porque é justamente Tolkien introduzindo aquele universo pra gente. Então ele começa a partir da casa. A casa do Hobbit. A casa que tem uma coisa ímpar em nossas vidas. A gente tem uma ligação normalmente com as nossas casas que remete tanto ao sentimento como ao pertencimento. Não adianta você sair de casa depois de 30 anos. A casa que você cresceu sempre vai ser importante para você. E isso nada pode mudar, pro bem e pro mal. Mas aquele espaço que você cresceu tem uma ligação muito forte. E aí quando ele começa a falar sobre a casa, sobre a toca que o Hobbit vivia, que vocês depois podem ter a oportunidade de ler também, é muito, muito bacana. Eu vou ler só um trechinho para não tirar a experiência de leitura de vocês. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Então vejam que ele está descrevendo ali aquele ambiente, e ele vai descrever a casa dele inteira. Vai descrever como são os quartos, vai descrever como é a varanda, vai descrever como é o jardim, vai falar sobre os móveis, e você vai adentrando ali naquele mundo. Ele vai dizer também uma coisa que é interessante, que Bilbo, ele é rico, bilboceiro, né? Nosso personagem. Ele é rico, ele tem dinheiro, tem posse, mas ele não explica bem se Bilbo trabalha, de onde vem essa grana. Meio que Bilbo é um herdeiro. E aí é engraçado, porque Bilbo é meio bem playboyzinho, assim. Isso diz muito sobre ele. Ele vive uma vida mansa, ele empresta dinheiro, mas aparentemente ele não trabalha. Ele vive só com o dinheiro que os pais deixaram. Porque isso vai ser muito importante na forma como ele vai enxergar a aventura que ele vai entrar. A família Bolseiro era muito respeitada, e ele descreve isso no livro, a família de Bilbo. Principalmente porque eles não participavam de nenhuma aventura. O interessante é que ele diz no livro que dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão sem o incômodo de perguntar a ele. Então ele não fazia nada inesperado. Sabia exatamente o que um bolseiro ia fazer e Bilbo levava essa vida. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem um lado da família de Bilbo que eram os Tooks. E aí os Tooks, eles eram aventureiros. E eles eram até mais ricos do que os bolseiros, mas não eram respeitados justamente porque eles participavam de aventuras. Então, Bilbo tem um lado bolseiro, que não participa de aventura, e um lado Tuque, que é aventureiro. E ele fica lutando com esses dois lados, principalmente ali no primeiro capítulo, isso fica muito latente, quando ele fica tentando definir se vai ou não, e aí eu vou falar mais pra frente pra vocês. Mas aí, no começo, depois de falar sobre a casa, depois de falar sobre as famílias, ele introduz para o leitor o que é um hobbit. Porque o livro é infantil. Tolkien escreveu esse livro principalmente para os filhos dele. As crianças que pegavam aquele livro ali tinham que saber tudo sobre ele dentro do primeiro capítulo. E ele escreve de uma forma muito engraçada, interagindo bastante com o leitor. Inclusive, o texto dá uma modificada, ele vai ficando cada vez mais sombrio até o fim do livro, porque no começo ele é muito alegre, ele é divertido, tem muita brincadeira, e isso ao longo do texto vai sendo modificado um pouco, mas creio que Tolkien pensava nisso, né? Porque ele fazia muito para os filhos dele. O Hobbit ele escreve para os filhos, e só depois é que ele é publicado. E ele faz de uma forma jocosa, vai apresentando cada um e fala o que é um hobbit. Brinca também que o hobbit, ele não gosta de gente grande, que é a gente, né? Ele não gosta de pessoas grandes e barulhentas, ele gosta de vida mansa, ele é um pouco gordinho na barriga, ele gosta de verde, de natureza, ele gosta de fazer várias refeições ao longo do dia, ele gosta de tomar chá. O hobbit é uma pessoa que vive no campo e que é tranquilo, ele não gosta de agitação, ele não gosta de nada que atrase ele para o jantar, principalmente aventuras. E essa descrição é muito bonita, muito jocosa, eu adoro a forma que Tolkien escreve sobre tudo isso e como ele lida, né, com essa introdução para a criança. Eu acho que é um dos melhores capítulos de introdução que você pode ler, porque ele já deixa muito claro, ele constrói muito bem aquele universo, aquela paisagem, aquela cultura Hobbit para o leitor. Depois daquela introdução, ele começa a história. E aí surge Gandalf. Ele não fala muito sobre quem é Gandalf, mas ele fala que Gandalf é onde chega, tem aventura. Gandalf é o prenúncio de aventuras. Então você tem muita história sobre ele. Ele é um mago, né? Ele descreve um pouco o chapéu dele, o cajado que ele anda. E Gandalf chega para Bilbo e tem uma das cenas mais engraçadas do livro, que é o Bom Dia. Bilbo dá um bom dia para Gandalf e ele faz um monte de perguntas sobre esse bom dia. E aí Gandalf pergunta: você está me desejando um bom dia? Ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou você se sente bem nesse dia? Ou que é um bom dia para ser bom? E aí o Hobbit meio que sabe o que falar. Isso aí é tudo isso junto, vamos dizer assim. E de início, Bilbo não reconhece Gandalf, porque Gandalf tinha uma relação com ele quando ele era criança ali. O velho Tuque, que é o avô de Bilbo, ele tinha amizade com Gandalf, principalmente porque o velho Tuque, ele lutou em guerras. Ele fala que o velho Tuque cortou a cabeça de um rei orc. Essa cabeça voou muitos metros e quando atingiu um buraco, a guerra foi vencida e eles tinham inventado o jogo de golfe. Então ele faz essa brincadeira aí com o surgimento do golfe. E Bilbo fica meio intrigado com Gandalf. Naquele momento ali, Gandalf fala que tá procurando uma pessoa para uma aventura. E dizer que tá procurando uma pessoa para uma aventura, para um bolseiro, deixou Bilbo bem assustado com tudo aquilo. Gandalf fica olhando para ele. Gandalf sabe quem ele é, na verdade, por conta da casa. Gandalf frequentava aquela casa. Gandalf decidiu naquele momento que ele ia participar da aventura, mesmo sem Bilbo saber de nada. E às vezes a gente precisa, né, de um Gandalf na vida da gente que faça a gente participar de uma aventura. Às vezes é tão bom pra gente sair da normalidade e a gente fica resistindo. Eu vivi um pouco isso justamente nesse processo do intercâmbio, porque de início todos os meus colegas de turma estavam se inscrevendo e eu não queria me inscrever. Eu tinha medo. Na verdade, hoje eu entendo isso, eu tinha medo disso, de fazer o intercâmbio. E eu não queria me inscrever. E aí eu tive um colega chamado Felipe, que meio que me puxou pelo braço e falou: cara, se inscreve. Tu não sabe nem se vai passar, se inscreve. Ele foi meu Gandalf, assim, ó, vai. E aí eu me inscrevi no último dia, na última hora, e fui aprovado. E aí tenho meu contato com o Hobbit naquele momento que eu tava ali meio sozinho no intercâmbio. Você fica muito solitário sem sua família, e o livro me prendeu muito até por conta disso. Eu me via muito Bilbo entre meu lado Tolkien de querer ir pra uma aventura, de querer estudar fora, e meu lado bolseiro de querer ficar em casa. Então você sempre tem seu lado Tolkien e seu lado bolseiro. Aí qual vai aflorar mais, qual que vai lhe influenciar mais, você vai entender ao longo da sua vida. Mas isso é muito marcante, assim, na minha vida. Esse meu lado duque e meu lado bolseiro, de querer ficar em casa às vezes e às vezes querer partir pelo mundo. Então isso varia. Às vezes até dentro de um mesmo dia, isso fica variando. Quando Gandalf vai embora, ele deixa uma marca na porta do Hobbit. E acontece uma coisa muito engraçada, é uma forma que Tolkien usa, né, para introduzir os anões. Eles vão chegando aos pouquinhos na casa de Bilbo. Eu não vou aprofundar muito para vocês lerem, porque é muito engraçado para quem lê a primeira vez. Quem assistiu o filme também tem um pouco do vislumbre disso, porque ele foi construído, a cena foi construída de uma forma muito, muito parecida até com o que acontece. Bilbo, naquele momento que encontra os anãos, falo anãos porque no livro eles optaram por traduzir o grupo, a raça anãos e não anões. Bilbo fica o tempo inteiro lutando com esse lado Tuque e o lado bolseiro. Às vezes ele estava super empolgado na conversa lá com os anãos sobre a aventura que iam fazer, E às vezes ele estava morrendo de medo e ele chega a se desesperar e a gritar, porque na aventura ele ia ser um ladrão. E ele não entendia bem o que ele ia fazer. Quando ele descobre, ele vai ter que meio que roubar um dragão, ele fica completamente doido. Como assim? Eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero participar da aventura. E aí Tolkien fala, olha, o lado bolseiro puxou mais forte. Só que ele é meio que desafiado, os anões começam a desdenhar de Bilbo. Isso irrita bastante ele, porque o lado Tolkien fala, como assim eu não sou capaz de fazer? E isso é interessante. Às vezes a gente até passa por isso também, né? Muitas vezes a gente só faz uma coisa quando é desafiado. Tipo assim, ah, tu não consegue fazer isso. Aí você vai lá e quer fazer só pra provar que faz. Aí Bilbo fala, eu não sou ladrão não, mas eu vou provar a vocês que eu posso ser um ladrão. E aí o lado Tolkien dele tá vencendo. Quando ele vai dormir, ele acorda no outro dia, o lado bolseiro vem forte e ele praticamente se arrepende de ter feito tudo aquilo, de ter pensado aquilo, ter conversado, de ter forçado a saída. E aí Gandalf chega e meio que expulsa ele de casa. Você meio que, cara, você vai, eles estão te esperando, vai embora e etc. E nisso, Bilbo parte meio sem certeza, né? Ele, em vários momentos do livro, essa é minha quarta leitura do Hobbit. Então, eu vou seguindo aqui, mas eu vou trazendo coisas que vão acontecer mais pra frente. E ele, o tempo todo, fica lembrando, olha, mas lá em casa, eu podia estar agora tomando um chá, na lareira, eu podia estar na minha cadeira. Mas uma coisa fica sempre empurrando ele em frente, ele não recua. Apesar de lembrar do seu lar, ele não recua. E isso é que é muito bacana na percepção. Então, uma grande lição que a gente tira desse primeiro capítulo, que é onde eu quero parar nesse primeiro episódio da volta, é que nosso lar é muito importante. Nosso lar, nosso lugar de aconchego, onde a gente faz nossas refeições, é muito importante. Mas a gente sempre quer sair um pouco de casa, viver aventuras, né? Entre aspas. A gente quer viver aventuras, né? A gente quer viver experiências. Para isso, a gente tem que lutar contra o nosso lado bolseiro e fazer o nosso lado Tuque aflorar. Então é isso. Eu quero ficar por aqui, nesse primeiro episódio. Ao longo da semana eu vou interagindo com vocês. Se vocês puderem, mandem um episódio para algum amigo de vocês que gostem de ler, que gostem de leitura, para a gente fortalecer essa corrente. Eu vou divulgar também o link do grupo do WhatsApp para nosso clube de leitura. E vamos seguindo. Quem quiser começar a ler O Hobbit junto comigo, aproveitem, parei no primeiro capítulo, na semana seguinte, vamos ver até onde eu chego. Eu não vou definir metas, eu acho que a leitura tem que ser prazerosa e ela tem que fluir de acordo com o seu dia, o seu momento, e o podcast volta nesse contexto. E isso vai ser muito bom para mim e eu espero que seja muito bom para vocês também.